jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio e mais este programa. Obrigado por estar conosco aqui na Rede Jovem Pan. E vamos aqui nos aquecendo com Bruna Viola, cantando uma música fantástica. Flor Mato Grossense.
Fatos destroem mitos sobre o camarão. Mais um preconceito injusto vai sendo demolido com estudos modernos. Muita gente não come camarão, pois associa o camarão ao colesterol. Entre mitos e fatos, aqui vai o fato. A Escola de Saúde Pública de Harvard e a Universidade Rockefeller em Nova York constataram exatamente o contrário. Imaginem só, ouvintes. Você que acreditava que comer camarão era prejudicial à sua saúde e aumentava o colesterol, a pesquisa identificou exatamente o oposto desse mito. Nos estudos, a conclusão foi de que uma dieta de baixo teor de gordura, incluindo camarão cozido no vapor, além de não elevar, pode até baixar os níveis de colesterol no sangue, diz o estudo. As pesquisas demonstraram, no caso do camarão, que as gorduras boas reduzem o impacto do colesterol e que a maioria das pessoas pode comer camarão como parte de uma dieta equilibrada. Assim registra também a reportagem da revista Feed Food no Brasil. Os pesquisadores afirmam ser justo dizer que é improvável que o colesterol em camarão e outros frutos do mar danifiquem artérias, desde que o pescado não seja coberto por massa líquida e cozido em gordura saturada. Então, conhecimentos antigos são agora mudados, retificados com o avanço da ciência. No passado, os cientistas não podiam diferenciar os diferentes esteróis e mediam tudo como colesterol. Por isso, haviam os relatos equivocados, como se tudo fosse colesterol. Portanto, esterol não é a mesma coisa que colesterol. No mundo dos alimentos, muito cuidado com o que era um fato. Virou um mito e o progresso da ciência o desmistifica através de novos fatos. Portanto, camarão não faz mal para a saúde, assim como o leite, ovos, a carne, o café, tudo na vida será sempre uma sabedoria do equilíbrio.
E o mundo do cacau, como é que está? Nani Cox.
Passada a agitação da Páscoa, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial busca entender uma peculiaridade da importação de cacau. Somente o país africano Gana é autorizado a exportar o produto para o Brasil. Uma decisão criticada pela BDI, uma vez que o maior produtor do fruto do mundo é a Costa do Marfim. A agência levantou informações com pessoas ligadas à indústria de cacau e chocolate e não encontrou explicações fitossanitárias que justifiquem a restrição. O presidente da entidade, Guto Ferreira, alega que a decisão é política. Ele explica que o Brasil perde com a limitação, pois as importações ficam mais caras.
A consequência é que a gente paga por volta de US$ 200 a mais por tonelada em relação ao restante do mercado mundial. Porque quando a gente só importa de um único player, no caso o Gana, a Costa do Marfim, por exemplo, a gente não abre para outras concorrências, né? Isso faz com que ele possa colocar o preço dele onde ele quiser.
Em 1989, a praga vassoura de bruxa devastou a plantação de cacau brasileiro e os efeitos ainda são sentidos. O país importa cerca de 30% da amêndoa para complementar a demanda nacional. Guto Ferreira afirma que existe um planejamento do Ministério da Agricultura para que a produção cacaueira do Brasil volte a ser autossuficiente. Mas enquanto isso não acontece, a indústria se articula para entender o porquê da restrição.
Nós já estamos trabalhando com a ABICAT, estamos conversando também agora com a Associação Nacional dos Produtores de Cacau, lá de Salvador, estamos conversando com a Federação das Indústrias da Bahia também, para que a gente possa ter um discurso mais uniforme. Mas o objetivo final é conseguir entender por que só de Gana, e já que estamos importando, abrir também para o principal exportador mundial, que é Costa do Marfim, e fazer com que esse preço de 200 toneladas, de US$ 200 a mais na tonelada, ele possa ser reduzido e beneficiando a indústria nacional na competitividade.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial estuda a viabilidade de novos parceiros comerciais para importação do produto. A expectativa é formular e apresentar uma proposta ainda no começo do mês de maio.
E agora, Carolina Ercolim, falando do arroz.
Bom, na tentativa de reforçar o mercado interno, o setor do arroz entrou com ação na justiça para exigir a rotulagem do produto. O objetivo é impedir essa mistura de grãos de diferentes países na indústria e esclarecer o consumidor sobre o que ele está levando para casa. A gente está em contato aqui na Jovem Pan com o Anderson Belloli, que é o advogado e diretor jurídico da Federarroz. Tudo bem, Anderson?
Tudo bem, é um prazer estar participando do programa.
Bom, Anderson, o que, que a gente pode tirar de conclusão? Qual que é o final, o objetivo e o que, que pode ser feito pela Anvisa para que essa separação de fato ocorra ou não, o aviso ao consumidor ao menos?
Para que o consumidor possa entender a preocupação aqui da Federarroz, que é a Federação dos Arrozeiros aqui do Rio Grande do Sul, é preciso que a gente volte um pouco no tempo para que o consumidor tenha a condição de efetivamente compreender o que nós buscamos. 65% do arroz produzido no país, ele sai aqui do Rio Grande do Sul. Então nós temos um tratamento cotidiano aqui enorme com a questão do arroz. Então, toda a política agrícola do país, de alguma forma, sai aqui do Rio Grande do Sul. E o que nós começamos a verificar? Verificamos que a legislação brasileira não estava sendo cumprida pela Anvisa sobre o nosso entendimento. Por quê? Porque não há qualquer tipo de controle daquele cereal que vem de países estrangeiros com aquele que é produzido aqui no estado do Rio Grande do Sul e nos demais estados do país. Isso nos preocupa porque para que o consumidor possa entender, e o objetivo é justamente proteger o consumidor. Eventualmente se utiliza de agroquímicos em países estrangeiros que não são permitidos aqui no Brasil. Nós temos uma legislação extremamente rigorosa. Nós partimos dessa premissa. É muito perigoso, eventualmente, é prejudicial para a saúde do consumidor, que ele não saiba se o arroz que ele está consumindo ele é aquele produzido no país, consequentemente, atendendo uma série de regramentos, tanto de agroquímicos, bem como de armazenagem para evitar desenvolvimento de fungos, com relação a países aí que não tem qualquer tipo de regramento. Agora, o consumidor também precisa saber é que o arroz é um alimento extremamente saudável, não há qualquer tipo de contaminação identificada, apenas então somente é uma medida para se preservar, é uma medida preventiva para evitar que eventualmente nós não tenhamos esse controle caso se identifique um arroz aí contaminado, onde poderá surgir um efeito muito negativo em toda a safra.
E o que de fato vocês conseguiram a partir dessa iniciativa judicial até agora?
Nós ingressamos com a ação judicial faz aproximadamente 30 dias. A juíza aqui da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul solicitou aí, deu o prazo necessário para que a Anvisa, bem como a própria União, através do Ministério da Agricultura, se manifeste, para que a partir disso ela já decida a questão do pedido liminar, que também é extremamente importante.
E só para concluir, para o ouvinte entender, todas as marcas que a gente vê no mercado têm essa prática de comprar os grãos de diversos lugares, fazer essa mistura para colocar no saquinho e colocar à disposição ali no mercado para o consumidor final?
Veja bem, a pergunta tem uma resposta muito complexa. Por quê? Porque são 400 empresas no país atualmente. Então, nem todas as empresas utilizam dessa prática de trazer arroz de países estrangeiros. São 50% do setor, 40% do setor industrial que faz essa prática, que me parece são aquelas que efetivamente têm um porte maior, que são responsáveis por essa importação.
Muito bem, conversamos com o Anderson Belloli, que é o diretor jurídico da Federarroz, dando esse panorama. Obrigada, Anderson.
Obrigado a vocês pela oportunidade, um grande abraço a todos.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
A Polícia Militar está às voltas com mais um caso de execução de um de seus integrantes, cujo corpo foi encontrado no mesmo local onde foi localizado o cabo Luiz Fernando da Silva Barros no último dia 6, no quilômetro 47 da Via Anchieta. O soldado Sérgio Eduardo Martins Damasceno, da mesma forma que seu colega, teve a moto abandonada próximo ao corpo e foi morto com vários tiros na cabeça. Segundo os investigadores, os dois crimes foram realizados por profissionais, mas por enquanto não é possível estabelecer alguma relação entre eles. Nas duas oportunidades, motoristas que passavam pelo local tiveram a sua atenção despertada pelas motos abandonadas no acostamento.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
E a cana, vai rolar ou não vai? Previsão da safra com Fernando Martins.
Com quase 650 milhões de toneladas, a safra de cana de açúcar 2017-2018 no Brasil apresenta aumento em relação à temporada anterior. A produção de açúcar será bem semelhante à safra passada. Mudanças, no entanto, ficaram para a produção do etanol. Haverá redução de produção do etanol hidratado, vendido em postos de combustíveis, e aumento do etanol anidro, usado para mistura com a gasolina. O superintendente de informações do agronegócio da Conab, Haroldo Antônio de Oliveira Neto, comenta os principais destaques do primeiro boletim de cana da safra 2017-2018.
A Conab está divulgando uma primeira estimativa de produção de cana-de-açúcar no Brasil para a safra 2017-2018. Na questão da área, cabe-se destacar um aumento na área de renovação da cana em 17% em relação à safra passada. A produtividade tem um aumento médio de quase 1%, isso comparando com a safra 16-17. A produção de cana atinge 647,6 milhões de toneladas, muito próximo à safra passada. Deve-se destacar que a produção de açúcar deve ter uma quantidade de 38,7 milhões de toneladas, uma produção semelhante à da safra anterior. A questão do etanol, há uma redução da produção do etanol hidratado, que é aquele etanol vendido em bombas, e o aumento do etanol anidro em 2,8%, que é o etanol que se é misturado à gasolina. A São Paulo continua sendo o estado maior produtor de cana, açúcar e etanol. A região do Nordeste destaca-se na produção de cana Alagoas e Pernambuco, no etanol anidro Alagoas e no hidratado Pernambuco.
Os números foram apresentados nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em Brasília.
Jovem Pan e Itaú, alimento brasileiro saudável e legal. O Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos, alerta para a conservação das embalagens. Embalagem amassada pode comprometer o produto. Este, dentre outros assuntos, é tratado no único curso no país, reconhecido pelo FDA dos Estados Unidos, o Food and Drug Administration. Para poder exportar para os Estados Unidos, o Itaú desenvolveu o curso englobando toda a forma da produção de alimentos de baixa acidez, produtos que são estáveis mesmo armazenados à temperatura ambiente. Maria Isabel Berto, diretora do Grupo de Engenharia de Processos do Itaú, explica que para poder exportar para os Estados Unidos, são exigidos cada vez mais cuidados especiais em, por exemplo, produtos de baixa acidez pelos riscos à saúde pública. Todos os produtos esterilizados devem passar por processos térmicos suficientes para eliminar a flora microbiológica que deteriora o produto. Então, o Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, educa, e isso significa mais um dos exemplos de segurança no setor de alimentos no Brasil. As mesmas exigências norte-americanas são praticadas no país por técnicos formados nesse programa do Itaú. Jovem Pan e Itaú, alimento brasileiro saudável e legal.
Agora o assunto é agronegócio.
Nani Cox, nossa jornalista, vai abordar o assunto de mitos e fatos, verdades, mentiras. Esta coisa toda que envolve os defensivos agrícolas, agroquímicos ou agrotóxicos.
Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. O objetivo é reduzir a utilização de produtos químicos na agricultura e incentivar práticas agroecológicas e orgânicas de produção. A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida diz que parte dos alimentos que chega à mesa pode ser cultivado pela agricultura familiar. Segundo o representante da entidade, Alan Tigel, esse tipo de cultivo usa menos agrotóxicos e pode até dispensar o uso desses produtos.
Então, essa política vai justamente tentar fortalecer, né, essa agricultura que pode, né, usar menos agrotóxico ou não usar agrotóxico, né? Tem lá trechos dela que vão falando do incentivo à educação e à formação de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? No cultivo orgânico, no cultivo agroecológico. A gente também está propondo nela, né, ter juros mais baixos nos empréstimos e nos financiamentos para a produção orgânica. A gente propõe ter juros mais baixos para quem for fazer empréstimos para produção orgânica, ter uma taxação progressiva, né, de acordo com a toxicidade dos agrotóxicos no registro deles, né, e utilizar esse dinheiro para pesquisa, né, e desenvolvimento de tecnologias mais limpas.
A Lantigel afirma que alguns alimentos chegam a ter 40% do custo da produção em agrotóxicos. Por isso, a importância de estimular os orgânicos e aumentar os incentivos do governo para a agricultura familiar. Além disso, a política propõe a criação de zonas livres de agrotóxicos, locais onde seria proibida a utilização desses produtos. Segundo a Lantigel, nos últimos anos houve cerca de 40 mil notificações de intoxicação no campo.
Ou seja, pessoas que em algum momento, né, tomam contato com esses agrotóxicos, seja através dos alimentos ou na lavoura, e aí desenvolve algum tipo de intoxicação.
A vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal diz que há falhas no manejo dos produtos por uma questão cultural. Silvia Fagnani diz que existem regras para a utilização de agrotóxicos e garantir o cumprimento delas cabe à indústria, ao governo e ao produtor.
A compra de defensivos, ela deve ser sempre feita com receita agronômica e exigindo nota fiscal. O produtor, quando for aplicar, tem que ler o rótulo e bula, usar as doses e respeitar as épocas de aplicação de acordo com as recomendações. O defensivo agrícola, ele não pode ser usado por menores de idade e é obrigatório por lei o uso de equipamento de proteção individual, o EPI. O produto tem que ser armazenado em local seguro e ventilado. Ele tem que ser transportado de forma adequada e não pode ser transportado junto com pessoas, animais, alimentos ou rações. E consultar sempre um engenheiro agrônomo, que pode dar todas as orientações adequadas.
Silvia Fagnani afirma que o Brasil usa de forma eficiente os agrotóxicos. A cada dólar gasto com defensivos, cerca de 140 quilos de alimentos são produzidos. Para efeitos de comparação, os Estados Unidos, por exemplo, produzem 94 quilos com a mesma quantidade de produto.
Fechamos este bloco do A Hora do Agronegócio e esperamos você já já.
O prefeito de São Paulo, João Dória, voltou a criticar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Falando a uma plateia de políticos e empresários, João Dória disparou sobre o petista, dizendo que ele não tem condições de salvar o Brasil de nada.
Não é plausível que um país, depois de 13 anos... do maior assalto ao dinheiro público da história da humanidade, de 13 milhões de desempregados, de milhares de empresas fechadas, imaginasse que aquele que promoveu esse descalabro, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, vem agora dizer que vai voltar para salvar o Brasil. Salvar o Brasil do quê?
João Dória também falou sobre a necessidade da aprovação das reformas estruturais do país.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Sou Fabi Ribeiro, estou aqui na cobertura do Nelson Race, que está acontecendo neste momento na Avenida Sargento Mário Cozeu Filho, número 222, Jardim Paraíso. É uma corrida de 6 e 10 quilômetros. Aí o atleta escolhe a sua modalidade e os 5 primeiros colocados receberão vale-compras para utilizar na loja Netshoes. Não é maravilhoso isso? Todo mundo já muito bem preparado com sua roupa de corrida, seu tênis. E a chuva deu uma paradinha nesse momento. Mas vou te falar, hein? Haja disposição para essa galera correr 7 horas da manhã, mas aqui disposição é o que não falta. Bom, domingão, 17 graus faz agora por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações direto do Netshoes Race aqui no Jardim Paraíso, em São Paulo.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio.
Porteira aberta.
A Hora do Agronegócio, e eu estou com Rodrigo Gutierrez, engenheiro agrônomo, presidente da ADAMA e também presidente da Unifito, que é a União Nacional dos Fabricantes de Produtos Fitossanitários. Rodrigo Gutierrez, seja bem-vindo aqui conosco na Jovem Pan.
Muito obrigado, Tejão. É um grande prazer estar com vocês.
Você é um executivo de uma carreira brilhante e tenho aqui meus parabéns pessoais, porque te conheço e quero te parabenizar aqui nas ondas da rádio aqui para todo mundo. Rodrigo Gutierrez, você é presidente da Unifito, né, que é a União Nacional de Fabricantes de Produtos Fitossanitários. E aí tem coisas importantes para o brasileiro conhecer. Por exemplo, é um rolo registros no Brasil, é comparado a outros produtos, então a gente tem muita... Aí aparece, olha, foi pego aí o pimentão com problema, porque não podia estar usando aquele... E a gente sabe que o problema é a nossa burocracia, custos de registro, temos um problema grave nisso. Como é que você vê? E você acredita que nós vamos ter rapidamente uma mudança nessas regras do jogo, nessa legislação, para termos uma abertura muito maior com relação aos agroquímicos, coisa que é fundamental num país tropical como o nosso, né?
Sem dúvida. Bom, é impossível se produzir alimentos na escala necessária para alimentar o Brasil e o mundo sem o uso de defensivos agrícolas, né? Você pode sim ter produção de alimentos orgânicos, mas nunca na escala necessária para produzir alimentos para o mundo todo. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com os defensivos agrícolas da maneira adequada.
Sim.
O que a gente tem no Brasil hoje, na questão de registros de defensivos agrícolas, é uma combinação de diversos fatores que impedem que o processo seja efetivo ou que seja pelo menos eficiente, né? A primeira coisa que nós temos é que no Brasil nós temos três órgãos diferentes trabalhando com registro. A gente tem a Anvisa, que cuida de todas as questões ligadas à saúde, tanto do aplicador de defensivos quanto do usuário de alimentos. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, que cuida das questões ambientais, e nós temos o Ministério da Agricultura, que cuida das questões relacionadas à eficiência do produto e ao correto uso agronômico, né? Isso já dificulta um pouco, né, porque você tem aí trâmites complicados e evoluções diferentes, velocidades e estruturas diferentes dentro desses órgãos, né? E você tem um segundo problema sério, que é o tamanho da estrutura. No Brasil, você tem alguma coisa ao redor de, entre todos os três órgãos, alguma coisa ao redor de 70 pessoas cuidando de registro, e nos Estados Unidos, existem 750 pessoas fazendo a mesma coisa. Puxa, num país muito mais simples do que é o Brasil, com uma uniformidade de clima muito mais simples.
É verdade.
Além disso, você tem uma questão de processos burocráticos no Brasil, né, que fazem com que algumas vezes não seja possível ou não seja viável se registrar produtos para algumas culturas, né? Então, por exemplo, você vai fazer um registro nos Estados Unidos, você registra um produto para uma cultura principal, automaticamente aquele produto também está registrado para algumas culturas menores, o que eles chamam de minor crops.
Sim.
Aqui no Brasil, isso não era assim. Você tinha que, por exemplo, registrar um produto para melancia, e você tinha que registrar um produto para todos os outros parentes da melancia. Você tinha que registrar um produto, se você não registrasse o produto especificamente para aquela cultura, aquele produto estaria fora da lei.
Entendo.
E o que acontece é que não é viável você fazer isso, porque às vezes tem culturas que são muito pequenas e o processo é muito complicado. Agora, nós estamos começando a ter mudanças na lei, né? E isso vai facilitar. Primeiro que já está se implementando a lei de minor crops no Brasil, então nós vamos ser mais parecido com a lei dos Estados Unidos.
Sim.
E segundo, que a gente começa a perceber uma tentativa de desburocratização muito grande dentro do Ministério da Agricultura, e a gente começa a ter dentro da Anvisa, que é um órgão que atua muito fortemente nesse setor, um viés mais técnico no processo, né? Trabalhando mais do ponto de vista técnico e assegurando que as coisas aconteçam com baseados mais em processos técnicos, um pouco menos em tentar parar as coisas, mas sim mais em analisá-las um pouco mais tecnicamente. Então, eu acredito que a gente vai ter uma mudança significativa na velocidade, né, porque a gente vê pela primeira vez os três órgãos atuando de uma maneira um pouco mais alinhada.
Né?
E principalmente uma tendência de desburocratização. Há coisas que são bastante simples, mas que ainda são burocratizadas. Então, eu acho que isso vai facilitar muito o processo, e coisas como essa do pimentão vão deixar de acontecer. Né? Porque, na verdade, esse mesmo produto que foi encontrado no pimentão aqui, ele já é usado nos Estados Unidos, ele já é usado na Europa, ele já é usado em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, ele só não é registrado.
Perfeito.
Então, a gente vai resolver esse problema, que acaba sendo um problema que é desagradável para todo mundo que está na cadeia, desde quem fabrica o defensivo até quem consome o alimento.
E, Rodrigo, fica uma confusão danada, e nessa confusão todo mundo perde, né? O consumidor fica mal informado, apavorado, o produtor é punido, a cadeia produtiva fica condenada. Ou seja, onde não tem comunicação, só dá confusão. Como você vê o futuro? Vamos imaginar, daqui a 10 anos, o que vai estar acontecendo nesse campo dos controles e da defesa vegetal?
Tejão, o que eu acho que vai acontecer é uma integração extremamente rápida entre tecnologias digitais e uso de produtos fitossanitários. Você vai começar a monitorar onde é que você tem a praga, o momento em que ela está acontecendo, em que quantidade ela está acontecendo, né, de uma maneira muito mais automatizada. E isso vai permitir que você use o mínimo possível de defensivos agrícolas e que você consiga trabalhar isso de uma maneira em que você gerencie toda a questão de uma maneira integrada. Né? Aqueles que são engenheiros agrônomos como eu conhecem o conceito de manejo integrado de pragas, né, que é um conceito que a gente estudou na universidade, né, mas que o dia a dia da operação do agricultor nem sempre o permite fazer. Agora, com essas novas tecnologias, isso vai virar a regra. O manejo muito integrado de pragas vai muito vir através das tecnologias digitais na agricultura e vai melhorar muito a situação do agricultor.
Rodrigo Gutierrez, agradeço muito a tua presença aqui conosco na Hora do Agronegócio, na Jovem Pan, desejando muito sucesso, felicidade aí nos elos chineses, e continue sua bela obra aí em nome do nosso Brasil, o qual você sempre representou com muita dignidade.
Muito obrigado, Tejão. Foi um grande prazer.
Obrigado por estar conosco em mais esta Hora do Agronegócio na Rede Jovem Pan, e nos acompanha aqui a semana toda, e estamos juntos aqui. E enquanto encerramos, vamos ouvindo Bruna Viola com a Flor Mato-Grossense, e agradecendo a Reginaldo Lopes, toda a nossa equipe da Central da Jovem Pan, e a Nani Cox, a jornalista do Agro. Música.